22 de maio de 2023. Solicito à secretária da Casa Servidora, Isabeth, que faça a chamada dos senhores vereadores.
Daniela Bonatti.
Presente.
Elvis Decato.
Presente.
Jorge Cupini.
Presente.
Leonires Canegata.
Presente.
Magali Sirtuli.
Presente.
Paulo Macari.
Presente.
Rodrigo Santin.
Presente.
Rodrigo Santolin.
Presente.
E Rosângela Montepó.
Presente.
Eu convido o vereador Jorge a ler um trecho do Evangelho do dia de hoje.
Evangelho de João, capítulo 16, versículos 29 a 33. Naquele tempo, os discípulos disseram a Jesus: Eis, agora falas claramente e não usas mais figuras. Agora sabemos que conheces tudo e que não precisas que alguém te interrogue. Por isto cremos que viestes da parte de Deus. Jesus respondeu: Credes agora? Eis que vem a hora, e já chegou, em que vós dispersareis cada um para seu lado, e me deixareis sós. Mas eu não estou só, o Pai está comigo. Disse-vos estas coisas para que tenhas paz em mim, no mundo. Tereis tribulações, mas tende coragem. Eu venci o mundo. Palavra da salvação.
Glória a vós, Senhor. A ata da sessão ordinária do dia 15 de maio está à disposição na Secretaria da Casa para a vista dos senhores vereadores. A ata da sessão do dia 8 de maio está em discussão e a palavra está com os colegas vereadores. A ata da sessão do dia 8 está em votação. Os vereadores que concordam permaneçam como estão e os que não concordam queiram se manifestar. Aprovada, então, a ata do dia 8 de maio. Solicito, então, o primeiro secretário que leia o ofício do Hospital 028 de 2023.
Ofício Hospitalar número 025-2023, Campina do Sul, 16 de maio de 2023. Senhor Presidente, ao cumprimentá-lo cordialmente, aproveito a oportunidade para requerer que seja concedido espaço à Secretaria de Saúde na próxima sessão ordinária realizada 22/5/2023, para fim de apresentação em audiência pública do relatório de gestão municipal da Secretaria de Saúde do Rio Grande do Sul, do primeiro quadrimestre de 2023, sendo o que apresentava para o momento atenciosamente Emerson Antônio Tonel, secretário municipal de saúde.
Então, assim sendo, oportunizamos ao servidor designado para que use a tribuna e proceda com a apresentação. Após a leitura, então, se algum vereador quiser fazer alguma pergunta, algum questionamento, pode ser feito depois que ele fizer a apresentação, que fica melhor, tá bom?
Cumprimento o presidente Leo, em nome dele os demais vereadores, vereadoras, secretário Emerson, servidores da Câmara e as pessoas que estão assistindo e ouvindo. Como de costume, então, a gente está fazendo a prestação de contas do primeiro quadrimestre de 2023, da Secretaria Municipal de Saúde, que engloba todos os serviços prestados e também a receita e a despesa da Secretaria no atendimento, então, na área da saúde. Nós tivemos, então, da fonte municipal, nós tínhamos um saldo em conta de R$ 10.041,40, tivemos uma receita de R$ 2.750.242,69, nenhum rendimento, uma despesa de R$ 2.724.985,68 e um saldo, então, em 30/4 de R$ 35.298,41. Na fonte estadual, assistência farmacêutica, farmácia básica, tinha um saldo de 2.343,00 com 34, tivemos uma receita de R$4.519,40, nenhum rendimento, uma despesa de R$6.384,89 e um saldo de R$477,85. Atenção básica, um saldo anterior de R$34.426,19, uma receita de R$57.730,40, um rendimento sem rendimento, uma despesa de R$2.440 e um saldo em caixa, então, de atenção básica em abril de R$89.716,59. Gestão plena na atenção básica, não tinha saldo anterior, tivemos uma receita de R$83.878,48, nenhum rendimento, uma despesa de R$55.843,69 e um saldo em caixa de R$28.034,79. PSF, saldo anterior em dezembro de R$69.304,15, uma receita de R$33.774,27, nenhum rendimento, uma despesa de R$17.800 e um saldo em caixa de R$85.278,42. Primeira infância melhor, o PIN, um saldo anterior de R$3.694,21, uma receita de R$15.600, nenhum rendimento, uma despesa de R$15.576 e um saldo de R$3.726,68. Convênio de portarias, emendas, aquisição de equipamentos hospitalares, isso aqui é um material, isso aqui é um recurso que veio para a unidade básica de saúde, R$50.000, foram gastos R$11.046,64 até 30 do 4, e um saldo de R$38.951,36. Média e alta complexidade, SAMU UPA, um saldo anterior de R$14.295,63, uma receita de R$40.928,36, nenhum rendimento, uma despesa de R$42.136,83 e um saldo de R$13.087,16. Apoio à rede hospitalar, um saldo de R$656.263,75, uma receita de R$252.536, um rendimento de R$26.757,93, uma despesa de R$584.133,82 e um saldo de R$351.423,86. Vigilância em saúde, um saldo anterior zero, uma receita de R$10.000, não teve uma despesa ainda, então um saldo de R$10.000. Então, na fonte estadual, nós tivemos um subtotal de R$830.327,27 de saldo, lá em 31/12. Tivemos uma receita de R$498.966,91. Uma receita de rendimento de R$26.757,93, uma despesa de R$735.355,40 e um saldo em 30 do 4 de R$620.696,71. Da fonte federal, atenção primária, um saldo anterior de R$233.085,86, tivemos uma receita de R$323.182,41, um rendimento de R$6.982,22, uma despesa de R$517.588,39 e um saldo de R$45.662,10. Atenção especializada, um saldo anterior de R$115.305,30, uma receita de R$52.556, nenhum rendimento, uma despesa de R$124.802,63 e um saldo de R$43.058,67. Vigilância em saúde, um saldo anterior de R$3.121,15, uma receita de R$30.886,76, nenhum rendimento, uma despesa de R$19.777,86 e um saldo, então, em 30 do 4, de R$14.230. Assistência farmacêutica, um saldo anterior de R$14.240,30, uma receita de R$10.726,20, uma despesa de R$24.876,79 e um saldo de R$89,71. Estruturação da rede de serviços, atenção primária, R$100.000 de R$53,69, teve um rendimento de R$3.309,34 e ainda tem um saldo de R$103.363,03. Então, da fonte federal, nós tivemos um subtotal de R$465.806,30, que era o saldo que nós tínhamos, uma receita de R$417.351,37, um rendimento de R$ 10.291,56, uma despesa de R$ 687.045,67 e um saldo, então, em 30/4 de R$ 206.403,56. No total, somando as três fontes, nós tínhamos um saldo anterior de R$ 1.306.174,97, tivemos uma receita de R$ 3.666.560,97, uma despesa, um rendimento de R$ 37.049,49, uma despesa de R$ 4.147.386,75 e um saldo, então, para o trimestre, agora, que encerrou em 30/4, nós tínhamos R$ 862.398,68. Se nós formos fazer um apanhado desse quadrimestre, nós gastamos quase que R$ 500.000 a mais do recurso que nós recebemos na Secretaria Municipal de Saúde, tanto na atenção básica, na unidade básica de saúde, como também no Hospital Municipal. Recursos esses, então, que saem do livre da Prefeitura, e aqui tem que enaltecer esse trabalho que é feito por vocês, pelo prefeito, vice-prefeito, enfim, pelo simpatizante de todos os partidos na busca de emendas parlamentares, porque hoje é o que sustenta, juntamente com o SAMU, com a porta de entrada da urgência e emergência, é o que dá sustentação para o município arcar com todas as despesas que tem inerentes à saúde. Não fosse essas emendas parlamentares do recurso livre, que vem para o livre, que o município pode pagar profissionais, pode fazer, enfim, que não vem carimbada para um determinado setor, com certeza nós teríamos muita dificuldade em manter os serviços de saúde no município. E é sabido também por vocês, pela comunidade que está assistindo e ouvindo, que cada vez mais nós necessitamos de atenção na saúde. Cada vez mais as pessoas estão dependentes da saúde. E, infelizmente, pelos mecanismos que se criou na área da saúde, nós perdemos aquele contato com o especialista para conseguir um encaminhamento via SUS. Nós perdemos o contato. Então, hoje é tudo através de um sistema integrado do Estado, que é uma coisa que o secretário está aí, sabe que nós estamos já há muito tempo reivindicando, desde que o Estado implantou, porque simplesmente hoje você encaminha um paciente, você tem que preencher os documentos, juntar os exames, e o computador, lá no Estado, numa central, vai ler e vai dizer se é para agora, se não é para agora, se está satisfeito com aquelas informações, e assim a gente vai perdendo tempo. E a gente sabe que tem pessoas que não têm como, porque precisam para ontem. É prova disso que nós temos pessoas fazendo tratamento do câncer em Santo Ângelo. Era para nós irmos para São Borja. Então, a gente conseguiu vir um pouco mais para cá, para Santo Ângelo. Estava falando antes aqui, nós estamos com todas as cirurgias eletivas represadas no Santa Terezinha. Hoje deve passar de 3 mil cirurgias, 4 mil cirurgias. Não é que o Hospital Santa Terezinha não quer fazer as cirurgias, é porque ele não tem leito, ele faz a cirurgia e coloca o paciente para se recuperar onde. Estão dando prioridade para as cirurgias oncológicas e, infelizmente, nós temos cada vez mais casos de necessidade oncológica aqui no nosso município. Então, a gente também está numa situação complicada. Então, a gente está colocando isso para vocês e pedindo esse pequeno espaço, justamente porque vocês são os porta-vozes da população ali fora. Então, e muitas coisas que a gente não consegue resolver justamente porque nós perdemos aquela ligação que nós tínhamos direta com os setores, com a oncologia, enfim, nós tínhamos um contato. Hoje nós não podemos mais. Então, a gente ficou um pouquinho de mão atada e torcendo que as coisas aconteçam. Mas continuamos no dia a dia aí brigando, buscando, tentando aprimorar para que as coisas melhorem e a gente possa dar um atendimento de mais qualidade do que está dando hoje para a nossa população. Tanto aqui no nosso hospital, na secretaria como um todo, como nos hospitais dos outros centros de saúde.
Boa noite. Me concede uma parte, Sérgio.
Sim.
Boa noite, presidente, colegas vereadores, população de Campinas que nos assiste pela rádio, pelo Face. Meu boa noite. Bem falado tuas palavras, Sérgio. Acredito que estejam na área de saúde, todos de parabéns pelo trabalho que vem sendo realizado na parte da secretaria, tanto na secretaria como na administração. A gente vê os números e aí você citou que teve R$ 500 mil a mais de gastos, né? E então, a gente pelo que se nota e pelo que a gente vê acontecer, é que os gastos irão aumentar, porque nós temos um bloco cirúrgico ainda não pronto, mas daqui a pouco vai estar em pleno funcionamento, com vários outros pessoas habilitadas a trabalhar nessa área. Você diria assim, numa expressão, aumentaria muito mais os gastos em quantidade? Claro que também nós, como vereadores, estamos empenhados, porque saúde é a parte fundamental do município. E a gente sempre busca, com deputados, enfim, senador, enfim, as pessoas mais chegadas a nós, como tu disseste, a gente buscar emendas para que a saúde seja prioridade. Mas teria aí, até o final do ano, ou quando abrisse o bloco cirúrgico, você teria uma estimativa assim, de quanto seria a totalidade de gastos, assim, para a gente ter um parâmetro, mais ou menos?
É que hoje, vereador, o que acontece? O gasto a gente já tem, porque nós precisamos pagar essas cirurgias fora. É um complemento que nós fizemos, o Santa Terezinha não é SUS puro. Então, todos, desde 2015, 16, 17 eu posso falar com segurança, mas para trás também acho que tinha. A prefeitura sempre complementou Santa Terezinha. É o único hospital regional do estado do Rio Grande do Sul, ou do Brasil, talvez, que tenha complemento. É a Fundação Hospitalar Santa Terezinha. O município complementa. Nós temos uma despesa mensal em torno de 30, 31, 25, 28, 30 mil reais por mês de complemento. A gente dá a IH, libera o SUS e mesmo assim precisa complementar. Da mesma forma, todos os procedimentos que são feitos em Getúlio Vargas, cirurgias eletivas, endoscopia, colonoscopia, todos os atendimentos nós prestamos um complemento, a prefeitura paga. Aratiba, SUS, se precisar cota maior, nós temos que pagar também pelo serviço. Então, hoje o município é um pouco refém. Então, a nossa ideia, desde lá atrás, quando foi idealizar bloco cirúrgico, idealizar laboratório de análises clínicas, foi trazer esses serviços e inverter. Nós receber alguma coisa por prestar o serviço, e não somente nós pagarmos. Então, nós estamos, o bloco cirúrgico pronto, assim, só falta, como a gente diz, aquelas pequenas coisinhas, mas está pronto. A gente não pediu a fiscalização da vigilância ainda, em razão de que nós não fechamos com a equipe ainda, a gente vai ter uma conversa, provavelmente, essa semana, já com a equipe, porque precisa a equipe cirúrgica e a equipe de anestesistas. De nada adianta ter o cirurgião e não ter o anestesista, então é uma coisa. Porque nós precisamos ocupar o nosso hospital, não é ali na portaria. Nós precisamos colocar o paciente lá atrás, lá no setor de internação. Então, com o centro cirúrgico, eu até não trouxe, mas eu recebi hoje o relatório do Estado, nós vamos ter uma fiscalização do Estado sexta-feira pela manhã, em função do contrato do Estado. O Estado nos cobra por que a gente não interna. Isso é bom, não internar, em princípio, é bom. Só que financeiramente, para o hospital, se eu tenho a cirurgia, eu tenho a internação. Por consequência, o meu contrato com o Estado vai ser maior. Então, hoje eu não tenho nada para oferecer para o Estado. Eu vou internar o paciente para quê? Para longa permanência, tinha uma vaga aqui na nossa região e Marcelino Ramos levou 20 leitos. 30 e poucos mil reais, 40 mil por mês. Para nós seria um baita de um recurso. Mas, infelizmente, quando a gente foi atrás, já tinha Marcelino. A região lá se mobilizou diferente, atende uma região grande também, foi para Marcelino. Então, nós temos que tentar atrair o quê? As cirurgias eletivas. E o Estado quer muito que a gente abra as cirurgias eletivas. Ele quer muito desafogar essa fila de 3, 4 mil cirurgias que tem aqui em Erechim. Claro que nós não vamos ter essa capacidade, mas para atender Campinas, Jacutinga, Cruz Altense, Ponte Preta, quem sabe uma parte de Quatro Irmãos, a gente vai ter capacidade. Então, nós vamos tentar fazer uma coisinha para tentar angariar um pouco de recurso. Quanto que isso vai aumentar, depende de qual é a volúpia que nós vamos ter de oferecer cirurgia. Então, se nós oferecer 20 cirurgias por mês, é um gasto. Se nós oferecer 40, é outro gasto. Então, essa é a situação. E quando eu falo e agradeço pelo trabalho de vocês, acho que a comunidade tem que agradecer essas emendas que vêm dos parlamentares,
Uma pena que o nosso teto é pela população. Você consegue emenda, quando chega nos 850, 890, bloqueia porque o nosso teto está estourado.
E conta investimento, não é só custeio.
Né? É, e conta investimento. Então, quer dizer, a gente fica refém e perde muito recurso, é destinado para outras coisas que poderia vir na área da saúde. Mas esse é um trabalho que a gente tem que agradecer, porque independente de todos os partidos, sempre contribuem com o hospital municipal. E quanto mais serviço se oferece na saúde, automaticamente mais despesas você tem. Então, essa é a nossa situação. Mas nós precisamos oferecer mais para a nossa comunidade. Foi oferecido o laboratório, veio na época o raio-x, laboratório, agora bloco cirúrgico, ali na frente veio ultrassonografia, já tem a ultrassonografia, daqui a pouco uma outra especialidade que está se buscando, porque a comunidade fica aqui, a comunidade é bem atendida aqui. Prova disso é que quantas e quantas pessoas que saem daqui e voltam para cá, porque a gente busca todo dia aprimorar, melhorar e dar mais condições na área da saúde. Você não resolve aqui, leva para Passo Fundo, leva para Porto Alegre, leva para Santo Ângelo, leva para Ijuí, enfim, a gente vai por todos os lugares. O importante é fazer esse trabalho e agradecer a parceria que a Câmara, enfim, os legisladores, o Poder Executivo, sempre teve com a Secretaria de Saúde como um todo.
Mais algum vereador?
Eu gostaria, mas é só por uma curiosidade mais, assim, avaliando aqui o demonstrativo, né? É sempre, secretário, que a gente fala em programa Saúde da Família, sempre nos dá a impressão que é um baita de um recurso federal, né? E, na verdade, aqui no demonstrativo, né, dentro aqui, a gente vê que está dentro da fonte estadual e não da fonte federal, né? Então, até por curiosidade, deve ter lá na atenção primária, sei lá, mais algum recurso de PSF ou não, é só estadual mesmo?
Não, é só essa fonte. É só essa fonte.
Então, o PSF é estadual.
O programa é da União com o Estado, e o Estado
repassa.
Porque
quem dita as regras é a União, né?
É a União.
E quem paga é o Estado.
É o Estado.
Então. Ah, até por uma... Porque eu também, para mim, sempre me dava a impressão que ele era federal, né? Até o Estado que botou o piso, né, para os agentes e tal. Então, eu sempre achava que o Estado tinha mais do que isso.
Só aproveitar o gancho. Se vocês olharem ali, ó, a farmácia básica, olhem o valor que o município recebeu em 4 meses da fonte estadual. Eu não estou falando de um mês, estou falando de 4 meses. Para comprar medicamento, vocês façam a conta do medicamento que vocês tomam e dividam por esse dinheiro. Para toda a comunidade.
R$
4.519. Faz uma licitação de medicamentos entre hospital e unidade básica de saúde, para um período de 6-7 meses, ela quase chega a R$ 1 milhão. E nós recebemos do Estado R$ 4.000. E da União...
10 mil.
Da União, 10 mil. Dividam por 4, R$ 2.500 por mês. Do Estado, dá R$ 1.000 por mês. Tem pessoas da família de vocês, ou da minha, ou de qualquer pessoa que está ouvindo, que gastam isso de medicamento em casa para aquela pessoa. Então, imagine o esforço que os administradores públicos fazem, quer o atual prefeito, os que passaram, fizeram, para manter a saúde e aprimorar a saúde do nível que Campinas tem. Então, a gente tem que saber que muitas vezes acontece, faltou dinheiro para alguma coisa, a minha rua está com um buraco, a minha não sei o quê. Mas se os prefeitos pudessem todos canalizar para obra, para isso, enfim, para outras coisas, quanto mais coisas teríamos na cidade? Mas eu pergunto, e aí mas a gente faz muita comparação. Ah, porque lá em tal lugar fazem feira e trazem o conjunto lá de R$ 500 mil por mês. Que bom. Os caras vêm e vão embora. Mas eles têm um postinho de saúde que abre às 8 e fecha às 5. Vocês imaginem a população de Campinas tendo um posto de saúde só e depois tem que entrar num carro e ir para Erechim, para um centro de saúde. A gente não para pensar. Mas o esforço público é muito grande para manter a saúde em nosso município. E a gente tem que louvar essa parceria que sempre teve executivo, legislativo, volto a dizer, porque destina muito recurso. E esse recurso, hoje você pega 25% na educação, 30%, 32% na saúde, passa a conta o que sobra para investimento. Então, eu acho que a gente está num lugar privilegiado e buscando cada vez mais melhorar a nossa saúde, e com certeza vai melhorar. É uma caminhada que não pode retroagir, ela só tem que avançar. É isso que a gente está fazendo.
Mais algum vereador?
Eu ainda tenho mais uma, presidente. A gente precisa aproveitar, né? Porque quando a gente tem o pessoal da saúde aqui, nós temos que tirar as nossas dúvidas. Então, o diretor fala, né, da questão das emendas. Nós, no ano passado, conseguimos uma emenda do senador Luiz Carlos Reis, que foi para custeio. E, neste ano, a gente solicitou que a emenda que ele havia nos prometido, ele é nosso representante, ele precisa lembrar que existe Campinas do Sul, né? E aí a gente pediu uma emenda que ela fosse na área de investimento. E a sugestão lá foi daquela questão do carro adaptado, né, secretário? E aí, numa conversa, inclusive, com a saúde e com o prefeito, a gente tentou a possibilidade de substituir, né, e trocar por uma ambulância. Eu até só queria saber, assim, a gente não teve mais notícia, isso foi possível? Ainda não.
Mas tá. A nossa necessidade, Rosângela, a vereadora, é uma ambulância mesmo. Hoje nós precisamos, porque nós tivemos uma ambulância sinistrada, a nossa ambulância atual, lá a gente conhece por cor, as ambulâncias azul e as vermelhas. As vermelhas são do SAMU e a azul é a ambulância do município. Ela já está bastante usada, nós precisamos, esse ano, sem falta de uma ambulância, para uma remoção de longa distância hoje, nós temos que solicitar autorização do SAMU, porque nós precisamos de um carro melhor. E a ambulância do SAMU, que veio em 2018, 2019, ela está zero. É uma ambulância muito grande, muito boa. Mas nós precisamos de uma ambulância do hospital, e essa é a ideia, com esse recurso do senador, é comprarmos essa ambulância nova para oferecer, principalmente no momento da emergência. Então precisamos de um carro melhor do que nós temos hoje.
Isso aí, obrigado.
Eu gostaria de
mais um.
Eu. Na verdade, não é uma pergunta. Eu gostaria de uma explanação, assim, em breve, como está funcionando o laboratório hoje? Como está funcionando? Uma média?
Boa pergunta.
Tá?
Na verdade, o laboratório de análises clínicas, nós temos a capacidade de fazer 45, 48 exames. 44. São os exames que nós temos capacidade de fazer. Hoje mesmo eu fui ver os que o SUS oferece. Então oferece mais lá uns 40 tipos de exame. Os que a gente faz hoje no hospital, faz no hospital. E alguns não faz. Nós temos um problema hoje. Porque às vezes a pessoa faz uma parte no hospital, toma uma picadinha. Vai ter que ir para o outro laboratório tomar uma outra picada, porque infelizmente é assim que funciona. Nós não temos o SUS ainda no hospital, porque nós temos que tirar dos laboratórios, do Proanálise e do laboratório Brondani. Essa cota SUS, ela é, não se assustem com o valor que vem para exame, que é muito dinheiro, é R$3.000 por mês. Então vocês imaginem fazer exames de laboratório para uma comunidade inteira, o governo paga para nós R$3.000 por mês. Não paga ainda, paga para os laboratórios. Então, o município estava investindo de recursos próprios em torno de 14, 15, 16 mil reais, mais o SUS. Hoje, com o nosso laboratório, que faz esses 40 e poucos exames, nós conseguimos aliviar bastante isso. Só que já temos uma demanda. Nós temos já agendando para o dia 5, 6, 7 de junho. E nós temos que dar prioridade para quem? Para gestante, para o idoso, para cirurgia, para oncologia. Então, muitas vezes, alguns exames eletivos, que a gente chama de check-up, ficam um pouquinho para trás. Então, essa é uma situação que nós precisamos ir aprimorando. Mas o laboratório vai trazer, assim, trouxe já um grande resultado. Eu imagino que daqui a 2 meses, no máximo, o SUS não vai mais existir nos laboratórios Proanálise e Brondani. Vai ser tudo centralizado no hospital. Então, esse pouco valor vai agregar lá no hospital. Mas a gente tem essa situação do laboratório. É agendamento lá no laboratório, os casos urgentes. A vantagem, gente, é o exame da urgência e da emergência. Chegou a urgência, precisa parte cardíaca. Nós não tínhamos o exame. Nós precisávamos pegar um carro, levar o exame para Erechim para dizer, olha, está alterado. Tinha problema de apendicite, tinha que fazer um hemograma, pegar um carro e ir para Erechim para dizer, olha, tem que fazer uma cirurgia. Hoje não tem. Hoje a gente tem isso
tem o sobreaviso da funcionária, então a gente, graças a Deus, tem essa melhoria. Então a comunidade ganhou muito com isso. Mas ainda o laboratório está numa fase assim que a gente tem que aprimorar. E só para encerrar, a gente já se estendeu demais até, a questão da ultrassonografia. Foi trazido a ultra, nós estimávamos uma média de 20 ultrassonografias por semana, daria conta de nós fazermos 80 ultrassonografias. Nós estamos hoje, eu contei, fazendo 20, 25 por semana e já estamos com 145 exames represados que precisamos ver o que a gente vai fazer. Porque quando você oferece o serviço, é mais fácil para a pessoa fazer aqui. Mas tudo isso vem em prol da comunidade e eu acho que quem ganha com isso somos todos nós.
Obrigada.
É mais um vereador, então? Então, queremos agradecer, então, ao servidor pela explanação. Aí.
Eu que agradeço. Obrigado.
O projeto de lei 014/2023, que dispõe sobre a delimitação das áreas urbanas e consolidadas, AUC, e definições de áreas de preservação permanente, APP, nos termos que estabelece a Constituição Federal de 1988 e a Lei número 14.285, de 29 de dezembro de 2021, e da outra providências, ficou baixado para estudos. Todos os vereadores entenderam por bem apresentar algumas alterações para que a lei a ser criada e sancionada possa atender melhor às necessidades da nossa comunidade. Como foram feitas as respectivas alterações, decidiu-se pela construção de um projeto de lei substitutivo ao invés de emenda para unificar a redação. O projeto de lei 014/2023 foi lido na sessão do dia 8 de maio. Portanto, faremos somente a leitura das alterações das propostas pelo substitutivo. As alterações consistem em inclusão no preâmbulo de uma nova previsão para efeito de lei, criação do parágrafo único do artigo 2º, mudanças na data do marco temporal, no parágrafo 1º do artigo 5º, e a criação de um novo artigo 6º, com a mudança da sequência numérica dos artigos seguintes. Então, eu peço ao primeiro secretário que leia somente as alterações propostas pelos vereadores.
Projeto de lei substitutivo número 002/2023 ao projeto de lei número 014 de 2 de maio de 2023. Dispõe sobre a delimitação das áreas urbanas consolidadas, regulamentação de imóveis e definição das áreas de preservação permanente, APP, nos termos do que estabelece a Constituição Federal de 1988 e a Lei número 14.285, de 29 de dezembro de 2021, e da outras providências. Então, restou inclusa no preâmbulo acima a previsão de regularização de imóveis. Redação do parágrafo único criado no artigo 2º. Parágrafo único. Em caráter de exceção, não serão consideradas como área urbana consolidada para os efeitos desta lei, os imóveis que se caracterizam pelo uso rural ou que apresentam características predominantemente rurais ou que estejam registrados no INCRA ou inscritos como propriedade rural ou ainda que possuem ITR, mesmo que inseridos no perímetro urbano. Alteração do marco temporal, parágrafo 1º, artigo 5º. Artigo 5º mantido. Parágrafo 1º. Estão isentos do que dispõe o artigo acima as reformas e restauros, sem ampliação ou alteração do projeto da construção e área construída, comprovando a existência de construção antes de 23 de maio de 2015, sendo esta data utilizada como marco temporal. Criação do artigo 6º. Artigo 6º. Fica o município de Campinas do Sul autorizado a definir a regularização e averbação de moradias, comércios, depósitos e afins já consolidados e edificados até o dia 23 de maio de 2015. mesmo que inseridos na delimitação da faixa não edificável, prevista no artigo 4º da presente lei, dentre outras exigências legais, mediante o atendimento aos seguintes requisitos. Primeiro, autodeclaração do proprietário de que o imóvel a ser regularizado já estava edificado antes do marco temporal de 23 de maio de 2015. Segundo, autodeclaração do proprietário de que o imóvel a ser regularizado não causa e não causará nenhum impacto ambiental ou, no máximo, causa ou causará baixo impacto ambiental. Terceiro, assinatura e cumprimento do termo de compromisso ambiental, com base no projeto de compensação ambiental, que determinará a aquisição e plantio de 5 mudas de árvore frutífera ou depósito de valor correspondente a 5 RMs, ao FAMA, Fundo Municipal de Meio Ambiente, criado pela Lei Municipal nº 1668/2007. Foram essas alterações construídas por todos os vereadores desta casa que assinaram a emenda. Vereadores autores: Daniela Bonatti, Elis Paulo Secato, Jorge Luiz Cupini, Leonires Canagata, Magali Cintro, Paulo Roberto Macari, Rodrigo Santin, Rodrigo Santorin e Rosângela Lázaro e Montepó.
Então, conhecidas as propostas do substitutivo 02/2023, sugeridas pela unanimidade dos vereadores desta casa, coloco em discussão. E a palavra está à disposição dos senhores vereadores.
Palavra, presidente.
Com a palavra.
Senhor presidente, colegas vereadores, pessoal que nos escuta através da Rádio Campinas, o nosso boa noite. Em relação a essa lei que estamos aprovando hoje, espero que aprovamos, todos os vereadores aprovem, é a respeito, então, das delimitações do nosso riacho aí que corta a cidade. Então, nós tínhamos pedido já esse projeto há anos para o prefeito, há um ano e meio atrás, mais ou menos, né? E a gente tinha medo que esse projeto não viria em tempo. A gente sabe que mudou o governo e a gente tinha medo que mudassem essa lei novamente. Já que houve essa brecha, então, né? Ainda bem que o prefeito mandou em tempo, né? Então, temos tempo de aprová-lo. Mas, em respeito ao marco temporal, que é 2008, né, pela lei federal, nós, em reunião com os vereadores, entramos num consenso de puxar para 2013.
Tá? 2015?
Não, 2013. Mas andei sondando pela cidade e vi que muitas pessoas, muitas famílias construíram suas casas aí perto do riacho depois de 2013. Né? Então, achei melhor fazer uma emenda. Mas, em concordância com os outros vereadores, todo mundo concordou com a minha ideia, então puxamos para 2015. Então, estamos favorecendo ainda mais famílias e pessoas que moram do lado do rio. Né? E eu falo isso porque eu também moro. Eu não estou sendo beneficiado com essa emenda, muito pelo contrário, com esse marco temporal. Isso já foi há anos. Mas eu pensei nas outras pessoas que podem se beneficiar com esses 2 anos a mais. Então, agradeço a colaboração dos colegas que entenderam, né? E peço, então, que votamos favorável a essa nova lei. Obrigado, senhor presidente.
A palavra continua à disposição dos senhores vereadores. O projeto de lei substitutivo 02/2023 ao projeto de lei 014/2023, que dispõe sobre a delimitação das áreas urbanas consolidadas, AUC, regularização de imóveis e definição das áreas de preservação permanente, APP, nos termos do que estabelece a Constituição Federal de 1988 e a Lei 14.285, de 29 de dezembro de 2021, e da outras providências, está em votação. Os vereadores que concordam permaneçam como estão, os que não concordam queiram se manifestar. Aprovado, então, o projeto de lei com o substitutivo. Temos também baixado o projeto de lei 017/2023, para o qual recebemos do Executivo uma mensagem retificativa através do ofício PM 098/2023, que peço à segunda secretária que a leia.
Ofício PM número 098 de 2023, deve ser. Senhor presidente, ao cumprimentá-lo cordialmente, aproveitamos a oportunidade para encaminhar a presente mensagem retificativa relativa ao projeto de lei número 017 de 2023, que autoriza o Poder Executivo a contratar uns serviços gerais, o que se encontra para análise e votação junto a este digno Poder Legislativo. Assim, o do artigo 2º do referido projeto passa a ter a seguinte redação. Artigo 2º. O prazo da contratação será de até 6 meses a contar da assinatura do instrumento contratual, podendo ser prorrogado por igual e sucessivo período, até o limite de 1 ano, no caso de prorrogação do afastamento médico da titular do referido cargo. Parágrafo único. O Poder Executivo Municipal reserva seu direito de rescindir o contrato de trabalho antes do prazo fixado, se for de seu interesse ou assim que cessarem os motivos da sua contratação. Como a retificação, solicito que seja apreciada a presente mensagem na votação do projeto em tela. Limitados ao exposto, solicitamos a aprovação da matéria com as alterações acima citadas. Atenciosamente, Paulo Sérgio Batiste, prefeito.
Assim está em discussão a mensagem retificativa do ofício PM 098-2023, que altera a redação do artigo 2º do projeto de lei 017-2023. E a palavra está com os colegas vereadores.
Senhor presidente, eu acho que nós acolhemos, né, a mensagem retificativa de forma positiva, né, até porque agora, então, tem a coincidência, né, do projeto do tempo de contratação com o que constava no edital, né, está correto. Já recebemos também lá, né, da ordenador lá de despesa a comprovação. Então, eu acho que podemos todos votar na mensagem retificativa.
A palavra continua à disposição dos colegas vereadores. Está em votação, então, a mensagem retificativa do ofício PM 098-2023, que altera a redação do artigo 2º do projeto de lei 017-2023. Os vereadores que concordam permaneçam como estão, os que não concordam queiram se manifestar. Aprovado, então, o projeto de lei 017. Aliás, digo, aprovado, então, o projeto de lei com a mensagem retificativa. Com a mensagem retificativa. Tá. Então, o projeto de lei com a mensagem retificativa do ofício 098-2023, que altera a redação do artigo 2º do projeto de lei, está em votação. E os vereadores que concordam, que permaneça como estão. Quem não concorda, quer se manifestar. Aprovado, então, o projeto de lei 17 com a mensagem retificativa. Nós vamos, então, agora dar um tempo de 5 minutos, no máximo, para que o pessoal da rádio, às 8 horas, transmita, né? Então, a gente vai dar 5 minutos e já retornamos com a sessão, que tem vários assuntos hoje.
Agora, o hospital pode... Vocês ficam aí que nós vamos levar um pau.
Agora que vai ficar bom, vocês vão ir.
Vem lá que amanhã nós temos que operar.
Eu tenho que encher parte de baixo para pegar perto de cima.
Aquele bandido lá.
Nós somos do Bolsonaro.
Tô sabendo já. O Pedrinho me diz. Tu não notou nada estranho de o quê, Pedrinho? O pessoal vai extinguir o Pedro. Teve um truque dela. Mas tu tá fora, Pedrinho. Sim? A conclusão dele é essa.
Tá fora.
Deixa eu te devolver a água. Não,
tô com sede hoje. Quem que comeu? Tá muito salgada a sopa?
Olha.
Tá pronto? Gente, vamos lá. Vamos lá, vamos lá.
Tomou café, tomou, que não tomou, me chama.
Mas
bate essa limpa aí. Só tem tudo. Uma é grande.
Vamos lá, vamos. Então, superada as matérias baixadas, peço ao primeiro secretário que leia o pedido de informação de protocolo 042 de 2023.
Pedido de informação. O vereador subscrito vem respeitosamente perante a Vossa Excelência, amparado pela Lei Orgânica do Município, Regimento Interno desta Casa, apresentar pedido de informação para que, após apreciado e aprovado pelos nobres colegas vereadores, encaminhe-se ao Poder Executivo para que adote o seguinte expediente. Apresente no prazo de 15 dias demonstrativo de todas as despesas realizadas até o presente momento com a obra da ponte que liga Campina do Sul à Ronda Alta, pela barragem do Rio Passo Fundo, bem como todos os valores empenhados já destinados para este fim pela União, Estado e Município. Justificativas em plenário. Campina do Sul, 22 de maio de 2023. Jorge Luiz Cupini, vereador MDB.
O pedido de informação de protocolo 042 de 2023, de autoria do vereador Cupini, está em discussão. E a palavra está com os colegas vereadores.
Palavra, presidente.
A palavra, vereador.
Senhor presidente, colegas vereadores, população que nos assiste pela Rádio Campinas, eu venho fazer esse requerimento no sentido de até nós, vereadores, sabermos até agora quanto foi gasto nessa ponte. E não só para nós, porque a população nos cobra ali fora, né, e nos pede, afinal de contas, quanto foi gasto até agora. Então, a gente não sabe. Né? Então, foi colocado aqui no prazo de 15 dias. Né? Então, se fosse possível, pedir ao Executivo que até antes de 15 dias que nos informe, né, para a gente saber, explicar para os nossos leitores, para a população ali fora, quanto foi gasto. Né? Se foi 4 milhões, foi 2 milhões, 8 milhões, enfim, a gente não sabe. Né? Mas nos assuntos gerais eu vou falar um pouco mais sobre a ponte. Obrigado, senhor presidente.
A palavra continua à disposição dos senhores vereadores. O pedido de informação de protocolo 042-2023, de autoria do vereador Cupini, está em votação. Os vereadores que concordam permaneçam como estão, os que não concordam querem se manifestar. Aprovado, então, o pedido de informação do vereador Cupini. Peço à segunda secretária que leia o requerimento de protocolo 043 de 2023.
Requerimento. O vereador subscrito vem respeitosamente perante Vossa Excelência, amparado pela Lei Orgânica do Município e Regimento Interno desta Casa, apresentar requerimento para que, após apreciado e aprovado pelos nobres colegas vereadores, encaminhe-se ao chefe do Poder Executivo para que adote o seguinte expediente. considerando que o Estado do Rio Grande do Sul futuramente irá destinar recursos para que os municípios possam abrir poços artesianos através de um novo programa em fase de construção, desde já solicita que a comunidade de Bela Esperança seja a primeira beneficiada, visto que o poço daquela comunidade apresenta problemas de infiltração que vem alterando a qualidade da água. Justificativas em plenário. Campinas do Sul, 22 de maio de 2023. Jorge Luiz Copini, vereador MDB.
Então, o requerimento de protocolo 043/2023, de autoria do vereador Jorge Copini, está em discussão. E a palavra está com os colegas vereadores.
Palavra, presidente.
Com a palavra.
Senhor presidente, colegas vereadores, população que nos escuta através da Rádio Campinas. Então, no sentido desse pedido de informação, nesse requerimento, aliás, de informação foi o outro, né? Eu fui procurado pelos moradores lá da comunidade Bela Esperança, no sentido de eles estão reclamando do poço deles, que tá infiltrando água, enfim. Aí diz que eles conversaram com o prefeito e está meio difícil, né, de conseguir esse poço. Como eu tinha que ir a Porto Alegre naquele dia, aproveitei e fui na Secretaria da Agricultura. Conversei numa noite anterior com o secretário Feltz e ele me encaminhou para o adjunto dele, o Joel. E sentando com o Joel, ele me disse: que bom que tu veio. Estamos elaborando, está na fase final já, de um edital que vão largar para todos os municípios. Todos os municípios vão ser contemplados com poços artesianos. São 400 e poucos municípios. De que forma? Eles não vão dar um poço, eles vão dar um valor. O valor de 100 a 130 mil reais, cada município. Então, supomos que Bela Esperança gaste 40 mil, sobra o restante. O prefeito pode fazer mais um poço, né? Mas isso vai ficar a cargo do prefeito. Então, esse contrato com o município, esse convênio, vai vir, né? Então, eu estou me antecipando, pedindo para o prefeito que um dos poços seja para aquela comunidade que eles necessitam. Parece que tem mais algum aí, não sei. Mas, enfim, esse pedido é exclusivo para a Bela Esperança.
Me concede uma parte?
Pois não, vereador.
Colegas, presidente, aquele que nos acompanha, nós tivemos o ano passado, inclusive, né, uma oferta de poço artesiano para o nosso município. Vereador Rodrigo Santin, inclusive, estava conosco, né? E o que constava é que nós não tínhamos comunidade aqui no município. Então, a gente não sabia dessa deficiência ou se essa justificativa da infiltração justifique para aquela comunidade ganhar um poço artesiano, uma vez que todas as comunidades do município, os poços artesianos já são coletivos, já são públicos. Então, eu até me lembro que o último poço que veio para o nosso município, talvez 2019, por aí, ele foi, inclusive, colocado no distrito industrial, lá abrangendo algumas famílias, porque não tínhamos nenhuma comunidade, né, que constasse. Então, possivelmente, vão ter que fazer um trabalho aí com a vigilância e tal, para provar que esse poço, né, para a gente poder solicitar. Bem importante a demanda, vereador Jorge.
A senhora lembra, vereadora, que até eu lhe pedi, né, quando nos ofertaram esses poços, né, que nós não tínhamos no município. Isso foi ano passado, né? E, felizmente, então, agora tem. Claro, vai ser feita uma análise, né, se realmente precisa ou não. Mas, segundo os moradores de lá, principalmente quando chove, a qualidade da água é péssima, né? Então, de repente,
importante,
né, que façam esse estudo, né, e que seja colocado, então, naquela comunidade.
Vereador Jorge, me concede uma parte?
Pois não, vereador.
Ano passado, eu estive em Porto Alegre, na Secretaria de Agricultura do Estado, antes de trocar a...
Governo.
Isso. E estive com a secretária, que era a Silvana Covatti, na época, e ela me deliberou o que precisava para a construção dos poços. Eu fui porque tinha duas demandas de poços artesianos. Uma era a Bela Esperança, porque justamente quando chove, como tu disseste, e como a comunidade fala, tem uma vertente e ela infiltra no poço artesiano. causando assim sujeira, água suja, e então fica ruim para a comunidade usar. Então seria já de tempo esse pedido deles, como outros lugares também já pediram e a gente conseguiu. Então foi juntado assinaturas pra, e levado à Secretaria de Agricultura do nosso município. Enfim, trocou-se o governo, trocou-se o secretário. Então, muitas coisas se perderam com isso. Acreditamos agora que, se o trabalho for mais cobrado, talvez a gente consiga logo beneficiar essas pessoas, né? E, nesse teu requerimento, acho que seria de extrema urgência, sim, Bela Esperança, ser o primeiro lugar a ser, digamos assim, nesse termo, premiado com esse poço artesiano que tanto precisa.
Vereador, que bom que o senhor também conseguiu, né, conversar na secretaria sobre esses poços, né? Enfim, esse edital vai ser largado para os municípios, né? Cada município vai estudar da melhor forma. Claro que vai ter os critérios, né? Vai ter prestação de contas, inclusive, né? Mas isso fica a cargo do executivo, né? Mas o pedido meu, inclusive, dos vereadores aqui, seria para a Bela Esperança, né? Era isso,
o vereador, senhor, por gentileza, me concede uma parte.
Pois não, vereador.
Então, isso é uma expectativa que tem, que está no plano de governo do governador, que vai nos mandar esse recurso. Não tem nada concretizado ainda, né? Ou já tem algo concretizado, já tem o recurso na mão, ele só tem, sim, o planejamento, por enquanto.
Não, tem o recurso na mão.
Tem o recurso, na, recurso mão. Na mão. Então, eles ainda não liberaram esse...
Não largaram
o programa. Digital.
Não, ainda não.
E daí, então, teria que fazer os projetos, os municípios, já para se adiantarem, para quem ter antes pegarem, né? Isso?
Isso, vereador. Tu sabe que esses projetos demoram, né?
Sim.
O edital, para quem acha que é simples, aqui para nós, no município, é simples. Mas para o Estado... Vai a documentação para a Casa Civil, da Casa Civil para a Assembleia, aí passa pelas comissões, né? Então, é um trâmite que vai demorar um pouco, né? Pode ser que vá até o final do ano, certo?
Só para a população, sim, também ficar, exato, consciente, não, que às vezes não é de um dia para o outro que vai vir, né? Ele tem um procedimento, tem que ser feito um planejamento, um estudo e tudo mais para poder vir... ali na frente, com certeza, então, vai ser beneficiada alguns postos aqui para o município de Campinas do Sul.
Exatamente, vereador. Então, assim, ó, como eu falei, isso aí leva tempo, né? De repente, nem esse ano, mas já está em fase final do edital. Mas todos sabem que demora. É a mesma situação daquele recurso para o asilo que foi pedido, né? O edital ainda não saiu. A gente está esperando, né? Então, eu estive lá de novo também agora e provavelmente no final do mês sai esse edital. Aí a gente vai atrás do recurso.
Correto. Essas emendas parlamentares também estão demorando, exato, bastante. Tudo está meio parado, né?
É. Mas...
tranquilo.
Vamos brigar.
A nossa parte nós estamos fazendo.
Exatamente, vereador. Então era isso, senhor presidente e colegas vereadores.
A palavra continua à disposição dos colegas vereadores. O requerimento de protocolo 043-2023, de autoria do vereador Jorge Cupini, está em votação. Os vereadores que concordam, permaneçam como estão. Os que não concordam, queiram se manifestar. Aprovado, então, o requerimento do vereador Jorge Cumpi. Peço, então, ao primeiro secretário que leia o ofício PM 097-2023.
Ofício PM número 097-2023, Campinas do Sul, 18 de maio de 2023. Excelentíssimo senhor Leonides Carnagata, presidente do Poder Legislativo de Campinas do Sul. Senhor presidente, ao cumprimentá-lo cordialmente, aproveitamos a oportunidade para encaminhar o seguinte projeto de lei para apreciação desta Casa Legislativa. Projeto de lei número 018-2023. Dispõe sobre o Sistema Municipal de Cultura, cria o Conselho e o Fundo Municipal de Cultura e dá outras providências. Solicitamos também que a apreciação deste projeto se dê em regime de urgência, com fundamento no artigo 44 da Lei Orgânica do Município, combinado com o artigo 116, parágrafo 1º do Regimento Interno desta Colenda Casa. Assim, limitados ao exposto, renovamos nossos protestos de elevada estima e consideração. Atenciosamente, Paulo Sérgio Batista, prefeito.
Então, está em discussão o pedido de regime de urgência formulado pelo senhor prefeito, e a palavra está com os senhores vereadores.
Com a palavra, senhor presidente.
Palavra, senhora vereadora.
Senhor presidente, colegas vereadores, aqueles que nos acompanham nesta sessão, sobre este regime de urgência deste projeto, né, do projeto 018, aqui encaminhado através do ofício 097, nobres colegas, eu lia, né, atentamente a justificativa do projeto quando fui dar uma passada no projeto de lei 018. E a gente precisa ler, ver, prestar atenção e estar atento também ao que diz o nosso regimento, né? O nosso regimento interno, lá no seu artigo 117, ele diz assim no seu parágrafo primeiro, que o plenário somente concederá urgência especial quando a proposição, por seus objetivos e justificativas, exija apreciação pronta, sem o que se perderá a oportunidade ou a eficácia. E aqui neste ofício, né, de encaminhamento, aqui no ofício 097, ele não há nada que demonstre essa urgência urgentíssima que nos obrigue a aprovar ainda nesta sessão o projeto. Porque o projeto, para quem já teve tempo de dar uma olhada, ele tem 46 artigos. E tenho certeza, que nenhum dos colegas conseguiu ler, entender e saber se realmente não há nada que possa comprometer a nossa decisão. Então, penso que nós temos que estudar melhor, até porque depois lá, né, do advento daquela emenda constitucional 119, criar novos fundos, não sabemos muito ainda como criar fundos municipais, e se não há também a necessidade, como é que está a questão da previsão orçamentária, que segurança temos nisso, né?
Permita uma parte, vereador.
Sim.
Até porque num curso que a gente teve, eu acho que o presidente dessa casa também estava junto, né?
Estivemos.
Onde eles foram... Ah, a senhora também estava.
Santolim também estava.
Eles foram bem claros, né, na questão desses fundos, né, que não poderia mais existir. Enfim, nós estamos entre a... Né?
A cruz e a espada.
A cruz e a espada. Vale ou não vale o fundo? Esse que é o detalhe.
Então, eu penso, né, que por cautela e também por respeito aos colegas vereadores, para que a gente possa, né, melhor estudar esta matéria, então eu sugiro, senhor presidente, que a gente rejeite, e colegas, que a gente rejeite o regime de urgência especial, né, que posteriormente seja discutido e votado, né, o requerimento verbal que eu faço aqui neste momento, tá, que amparada, então, lá pelo regime interno, lá no nosso artigo 118, então a gente substituiria o regime de urgência especial pelo regime de urgência simples, que é o que diz o nosso regimento lá no seu artigo 118, que diz assim, o regime de urgência simples será concedido pelo plenário quando assim requerido verbalmente por qualquer vereador ou pelo líder do governo, quando o autor da proposição tenha sido o poder executivo, onde não houve o pedido de urgência especial, ou em caso tenha esse sido rejeitado pelo plenário quando se tratar de matéria de relevante interesse público que exige, por sua natureza, a pronta deliberação do plenário. Então, esse é o regime que eu sugiro que está no nosso regimento interno. Então, repito, verbalmente, eu sugiro aqui
a rejeição do regime de urgência especial e a posterior discussão, votação e aprovação do regime de urgência simples, senhor presidente.
Me concede uma parte, colega vereadora Rosângela?
Pois não.
Esse é um tema muito aprofundado, porque a gente tem que estudar. Esse teu pedido é válido, por quê? Eu estive em Porto Alegre, na Casa Civil, juntamente com Salmo Dias, um conhecido nosso, e eu estive com ele conversando sobre a instalação do Conselho Municipal de Cultura em nosso município. O que a gente precisaria para formar o Conselho? E eu vim de lá com todas as informações para fazer isso, para organizar isso, para mandar para o Executivo isso. Como esse projeto veio, eu acho que com todos os artigos aqui e com tudo que está colocado, a gente simplesmente tem que, não é simples, mas sim a gente tem que estudar muito bem, porque as informações que ele me passou lá, algumas das coisas eu tenho anotado e outras em folders que não me passou. Então, a gente tem que estudar minuciosamente esse projeto, que a gente não pode aprovar de imediato, mas sim estudá-lo para que a coisa aconteça de uma forma legal e muito bem planejada. Muito bem esse teu pedido. Obrigado.
Mas para reforçar, a ideia é voltá-lo logo, só que num outro regime.
A palavra continua à disposição dos senhores vereadores. Então, está em votação o pedido de regime de urgência especial formulado pelo senhor prefeito. Os vereadores que concordam permaneçam como estão, e os que não concordam queiram se manifestar. Então, é rejeitado, então, o regime de urgência por 5-3. Então, está em discussão, o regime verbal que a vereadora, presidente da CUP, para a aprovação do regime de urgência simples, para apreciar o projeto de lei 018 de 2023. Está em votação, então, o requerimento verbal da CUP para a aprovação do regime de urgência simples para apreciar o projeto de lei 018/2023. Os vereadores que concordam permanecem como estão, e os que não concordam queiram se manifestar. Aprovado, então, o regime de urgência simples. Eu solicito, então, à segunda secretária que leia a justificativa do projeto de lei 018/2023.
Presidente, questão de ordem. Eu acredito que os vereadores não entenderam muito bem esse pedido de urgência. Nós votamos contra o pedido de urgência.
Sim.
Certo?
Contra, sim.
Isso.
Então, foi rejeitado o pedido de...
Mas muitos vereadores não entenderam, ficaram na dúvida. Foi votavam ou não.
Foi rejeitado o pedido de urgência especial.
Isto.
Tá? Rejeitado o pedido de urgência especial.
Isto.
Tá?
Sim,
e foi aprovado agora, então, o regime de urgência simples. Então, eu solicito, então, à segunda secretária que leia justificativa ao projeto de lei 018/2023.
Justificativa. A edição do presente projeto de lei visa atender à necessidade de colocar o município de Campinas do Sul em condições de participar do Sistema Nacional de Cultura e do Sistema Estadual de Cultura. A igualdade e a plena oferta de condições para as diversas expressões culturais são cada vez mais reconhecidas como parte de uma nova geração dos direitos humanos fundamentados pela Constituição Federal de 1988 em seus artigos 215 e 216. O poder público deve garantir aos cidadãos o pleno exercício dos direitos culturais, entre eles, direito à identidade e à diversidade cultural, ou direito ao patrimônio cultural. O Sistema Municipal de Cultura passa a integrar o Sistema Nacional de Cultura e se constitui no principal articulador no âmbito municipal das políticas públicas de cultura, estabelecendo mecanismos de gestão compartilhada com os demais entes federados e a sociedade civil. De acordo com a legislação brasileira, cabe ao poder local, representado institucionalmente pelo município, ente federativo com autonomia política, financeira e administrativa, assumir o desenvolvimento de ações e atividades culturais a serviço da comunidade, podendo, para tanto, articular-se com instâncias do Estado e da União, em busca de parcerias para projetos de interesse comum às três esferas do governo. O Conselho Municipal de Cultura, o qual está sendo criado, é o órgão que institucionaliza a relação entre a administração municipal e os setores da sociedade civil ligados à cultura, participando da elaboração e da fiscalização das políticas culturais. É o órgão responsável pelo diálogo permanente com a comunidade, desenvolvendo e fiscalizando ações, em conjunto com a Secretaria de Educação, Cultura e Desporto, que sejam inclusivas, inovadoras, que preservem o patrimônio cultural e garantam a democratização e o acesso aos bens culturais. O Fundo Municipal de Cultura, constituído como o principal mecanismo de financiamento das políticas públicas de cultura do município, traz importantes resultados de ordem política, por se tratar de um instrumento de sustentação da gestão cultural, destinará recursos a programas, projetos e ações culturais implementadas de forma a contribuir com a promoção da descentralização cultural no município. Em razão do exposto e na necessidade de colocar o município de Campinas do Sul em condições de participar do Sistema Nacional de Cultura e do Sistema Estadual de Cultura, apresentamos o presente projeto de lei, para o qual conta-se com a aprovação do Egrégio Poder Legislativo. Atenciosamente, Paulo Sérgio Batista, Prefeito Municipal.
Então, eu peço agora ao primeiro secretário que leia o projeto de lei 018-2023, do artigo 1º até o artigo 23.
Projeto de lei número 018-2023, de 18 de maio de 2023. Dispõe sobre o Sistema Municipal de Cultura, cria o Conselho Municipal de Cultura e o Fundo Municipal de Cultura e dá outras providências. Paulo Sérgio Batista, Prefeito Municipal de Campinas do Sul, Estado do Rio Grande do Sul, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município. Faço saber que a Câmara de Vereadores aprovou, eu sanciono e promulgo a seguinte lei. Título 1. Da Política Municipal de Cultura. Capítulo 1º. Disposições preliminares. Artigo 1º. Esta lei regula o Sistema Municipal de Cultura, que tem por finalidade promover o desenvolvimento humano, social e econômico, com pleno exercício dos direitos culturais, seus princípios, objetivos, estrutura, organização, gestão, relações entre seus componentes, recursos humanos e financiamento. Capítulo 2º. Da Política Municipal de Cultura. Artigo 2º. A Política Municipal de Cultura estabelece o papel do Poder Público Municipal na gestão da cultura. Explicita os direitos culturais que devem ser assegurados a todos os munícipes e define pressupostos que fundamentam as políticas, programas, projetos e ações formulado e executado pelo município, no campo da cultura, com a participação da sociedade. Capítulo 3º. Do papel do poder público municipal na gestão da cultura. Artigo 3º. A cultura é um direito fundamental do ser humano, devendo o poder público municipal prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício no âmbito do município. Artigo 4º. A cultura é um importante vetor de desenvolvimento humano, social e econômico, devendo ser tratada como área estratégica para o desenvolvimento sustentável e para a promoção da paz do município. Artigo 5º. É de responsabilidade do Poder Público Municipal, com a participação da sociedade, planejar, fomentar políticas públicas de cultura, assegurar a preservação e promover a valorização do patrimônio cultural material e imaterial e estabelecer condições para o desenvolvimento da economia da cultura, considerando em primeiro plano o interesse público e o respeito à diversidade cultural. Artigo 6º. A atuação do poder público municipal no campo da cultura não se contrapõe ao setor privado, com o qual deve sempre que possível desenvolver parcerias e buscar a complementariedade das ações, evitando superposições e desperdícios. Capítulo 4º. Dos direitos culturais. Artigo 7º. Cabe ao poder público municipal garantir a todos os munícipes o pleno exercício dos direitos culturais, entendidos como: primeiro, o direito à identidade e à diversidade cultural; segundo, a livre criação e expressão; terceiro, o livre acesso; quarto, a participação nas decisões da política cultural. Capítulo 5º. Das concepções da cultura. Artigo 8º. O poder público municipal compreende a concepção tridimensional nas dimensões simbólica, cidadã e econômica, como fundamento da política municipal de cultura. Seção 1. Da dimensão simbólica da cultura. Artigo 9º. A dimensão simbólica da cultura compreende os bens na natureza material e imaterial que constituem o patrimônio cultural do município de Campina do Sul, abrangendo todos os modos de viver, fazer e criar dos diferentes grupos formadores da sociedade local, nos termos do artigo 216 da Constituição Federal. Seção 2ª. Da dimensão cidadão da cultura. Artigo 10º. Os direitos culturais fazem parte dos direitos humanos e devem ser constituídos uma plataforma de sustentação das políticas culturais. Artigo 11º. Cabe ao poder público municipal assegurar o pleno exercício dos direitos culturais a todos os cidadãos, promovendo o acesso universal à cultura por meio do estímulo à criação artística, da democratização das condições de produção, da oferta e de formação, da expansão dos meios de difusão, da ampliação das possibilidades de fruição e da livre circulação dos valores culturais. Artigo 12º. O direito da participação da vida cultural deve ser assegurado igualmente às pessoas com deficiência, que devem ter garantias, condições de acessibilidade e oportunidade de desenvolver e utilizar seu potencial criativo, artístico e intelectual. Seção 3ª. Da dimensão econômica da cultura. Artigo 13º. Cabe ao poder público municipal criar as condições para o desenvolvimento da cultura como espaço da inovação e expressão da criatividade local e fonte de oportunidade da geração de ocupação produtiva e de renda. Artigo 14º. As políticas públicas no campo da economia e da cultura devem entender os bens culturais como portadores de ideias, valores e sentidos que constituem a identidade e a diversidade cultural do município, não restrito ao seu valor mercantil. Título 2º. Do Sistema Municipal de Cultura. Capítulo 1º. Das definições e dos princípios. Artigo 15º. O Sistema Municipal de Cultura se constitui em um instrumento de articulação, gestão e promoção de políticas públicas, tendo como essência a coordenação e cooperação intergovernamental como vista ao fortalecimento institucional, à democratização dos processos decisórios e à obtenção da economicidade, eficiência, eficácia e efetividade da ampliação dos recursos públicos. Artigo 16º. O Sistema Municipal da Cultura fundamenta-se na Política Municipal de Cultura, expressa nesta lei, e nas suas diretrizes a serem estabelecidas do Plano Municipal de Cultura, tendo como objetivo a instituição de um processo de gestão compartilhada com os demais entes federativos, União, Estados, Municípios, como suas políticas e instituições culturais e a sociedade civil. Artigo 17º. Os princípios do Sistema Municipal de Cultura devem orientar a conduta do governo municipal e da sociedade civil nas suas relações como parceiro e responsável pelo seu funcionamento são: primeiro, diversidade das expressões culturais, universalização do acesso aos bens e serviços culturais; terceiro, cooperação entre os federados, os agentes públicos e privados atuantes na área cultural; Quarto, integração e interação na execução das políticas, programas, projetos e ações desenvolvidas. Quinto, democratização dos processos decisórios com participação e controle social. Sexto, ampliação progressiva dos recursos contidos nos orçamentos públicos para a cultura. Capítulo 2º, dos objetivos. Artigo 18º. O Sistema Municipal de Cultura tem como objetivo formular e implantar políticas públicas de cultura democráticas e permanentes, pactuadas com a sociedade civil e com os demais entes da federação, promovendo o desenvolvimento humano, social e econômico, com pleno exercício dos direitos culturais e aos bens e serviços culturais no âmbito do município. Artigo 19º. São objetivos específicos do Sistema Municipal de Cultura. Primeiro, estabelecer um processo democrático de participação na gestão das políticas e dos recursos públicos na área cultural. Segundo, articular e implementar políticas públicas que promovam a interação da cultura com as demais áreas, considerando seu papel estratégico no processo de desenvolvimento sustentável do município. Terceiro, criar instrumentos de gestão para acompanhamento e avaliação das políticas públicas de cultura desenvolvidas no âmbito do Sistema Municipal de Cultura. Capítulo 3º, da estrutura. Artigo 20. Integram o Sistema Municipal de Cultura. Primeiro, a coordenação estará a cargo da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto. Segundo, em instância de articulação, pactuação e deliberação. A. Conselho Municipal de Política Pública. B. Conferência Municipal de Cultura. Terceiro, instrumentos de gestão. A. Plano Municipal de Cultura. B. Sistema Municipal de Financiamento à Cultura. C. Outros que venham a ser constituídos conforme o regulamento. Capítulo 4º. Da coordenação do Sistema Municipal de Cultura. Artigo 21º. A Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto é órgão superior, subordinado diretamente ao prefeito, e se constitui no órgão gestor e coordenador do Sistema Municipal de Cultura. Artigo 22º. O Departamento Municipal de Cultura integra a estrutura da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto. Artigo 23º. São as atribuições da Secretaria Municipal de Educação e Cultura. Primeiro, formular e implementar a participação da sociedade civil, o Plano Municipal de Cultura, executando as políticas e as ações culturais definidas. Segundo, implementar o Sistema Municipal de Cultura. Terceiro, promover o planejamento e fomento das atividades culturais com a visão ampla e integrada no território do município, considerando a cultura como uma área estratégica para o desenvolvimento local. Quarto, valorizar todas as manifestações artísticas e culturais que expressam a diversidade étnica e social do município. Quinto, preservar e valorizar o patrimônio cultural do município. Sexto, manter articulação com entes públicos e privados visando a cooperação em ações na área de cultura. Sétimo, promover o intercâmbio cultural em nível regional, nacional e internacional. Oitavo, assegurar o funcionamento do Sistema Municipal de Financiamento à Cultura e promover ações de fomento ao desenvolvimento da produção cultural no âmbito do município. Nono, estruturar o calendário de eventos culturais do município, visando integração com a região na medida do possível. Décimo, captar recursos para os projetos e programas específicos junto ao órgão, entidades e programas internacionais, federais e estaduais. Décimo primeiro, operacionalizar as atividades do Conselho Municipal da Política Cultural e dos Fóruns de Cultura do município. Décimo segundo, realizar a Conferência Municipal de Cultura, colaborar na realização e participação das conferências estadual e nacional de cultura.
Artigo 24. A Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto, como órgão coordenador do Sistema Municipal de Cultura, compete. Inciso 1º, exercer a coordenação geral do Sistema Municipal de Cultura. 2º, promover a integração do município ao Sistema Nacional de Cultura e ao Sistema Estadual de Cultura por meio da assinatura dos respectivos termos de adesão voluntária. 3º, instituir as orientações e deliberações normativas e de gestão aprovadas no plenário do Conselho Municipal de Política Cultural. 4º, emitir recomendações, resoluções e outros pronunciamentos sobre matérias relacionadas com o Sistema Municipal de Cultura, observadas as diretrizes aprovadas pelo Conselho Municipal de Política Cultural. Quinta, coordenar e convocar a Conferência Municipal de Cultura. Capítulo 5º, Conselho Municipal de Política Cultural. Artigo 25. Fica criado o Conselho Municipal de Política Cultural, órgão colegionado, deliberativo, consultivo e normativo integrante da estrutura básica da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto, com composição paritária entre poder público e sociedade civil, constituindo-se no principal espaço de participação social institucionalizada de caráter permanente na estrutura do Sistema Municipal de Cultura. Parágrafo 1º. O Conselho Municipal de Política Cultural tem como principal atribuição atuar com base nas diretrizes propostas pela Conferência Municipal de Cultura, elaborar, acompanhar a execução, fiscalizar e avaliar as políticas públicas de cultura consolidadas no Plano Municipal de Cultura. Segundo, o Conselho Municipal de Política Cultural será de composição paritária, constituído membros titulares e suplentes com mandato de 2 anos, permitida uma recondução por igual período. Terceiro, os membros do Conselho Municipal de Política Cultural serão designados por ato do Poder Executivo, dentre os representantes indicados pelos seguintes órgãos públicos e entidades da sociedade civil com a seguinte composição: Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto, Secretaria de Coordenação e Planejamento, Secretaria de Assistência Social e Habitação, Secretaria Municipal da Administração, Escolas Municipais, Escola Estadual de Educação Básica José Zanata, Emater RS Ascar, CDL... Pois é, tem uma escola aqui que não seria do município, né? Emater RS Ascar, CDL Campinas do Sul, Centro de Tradições Gaúchas, CTG Rodeio da Querência. Quarto, o Conselho Municipal de Política Cultural deverá eleger entre seus membros o presidente e o secretário-geral e respectivos suplentes para o mandato de 2 anos. Quinto, nenhum membro representante da sociedade civil poderá ser detentor de cargo em comissão ou função de confiança vinculada ao Poder Executivo do município. Sexto, o presidente do Conselho Municipal de Política Cultural é detentor do voto de Minerva. Artigo 26. O Conselho Municipal de Política Cultural é constituído pelas seguintes instâncias. Inciso 1º, plenário. 2º, grupos de trabalho. 3º, fóruns. Artigo 27. Ao plenário compete, inciso 1º, propor e aprovar as diretrizes gerais, acompanhar e fiscalizar a execução do Plano Municipal de Cultura. 2º, acompanhar e fiscalizar a aplicação dos recursos do Fundo Municipal de Cultura. 3º, apoiar a descentralização de programas, projetos e ações e assegurar os meios necessários à sua execução e à participação social relacionada ao controle e fiscalização. 4º, apreciar e aprovar as diretrizes orçamentárias na área da cultura. 5º, apreciar e apresentar parecer sobre os termos de parceria a ser celebrados pelo município com organizações da sociedade civil de interesse público, bem como acompanhar e fiscalizar a sua execução. 6º, acompanhar a execução do acordo de cooperação federativa assinado pelo município de Campinas do Sul para sua integração ao Sistema Nacional de Cultura. 7º, promover cooperação com os movimentos sociais, organizações não governamentais e o setor empresarial. 8º, aprovar o regimento interno da Conferência Municipal de Cultura. E 9º, estabelecer o regimento interno do Conselho Municipal de Política Cultural. Parágrafo único. O plenário poderá delegar essa competência a outra instância do Conselho Municipal de Política Cultural. Capítulo 6º. Da Conferência Municipal de Cultura. Artigo 28. A Conferência Municipal de Cultura constitui-se em uma instância de participação social em que ocorre articulação entre o governo municipal e a sociedade civil por meio de organizações culturais e segmentos sociais para analisar a conjuntura da área cultural do município e propor diretrizes para a formulação de políticas públicas de cultura que comporão o Plano Municipal de Cultura. Artigo 29. Cabe à Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto convocar e coordenar a Conferência Municipal de Cultura, que se reunirá ordinariamente a cada 2 anos ou extraordinariamente a qualquer tempo, a critério do Conselho Municipal de Política Cultural. A data da realização da Conferência Municipal de Cultura deverá estar de acordo com o calendário de convocação das Conferências Estadual e Nacional de Cultura. Capítulo 7 dos instrumentos de gestão. Artigo 30. Constitui-se em instrumentos de gestão do Sistema Municipal de Cultura. Inciso 1º, Plano Municipal de Cultura e 2º, Sistema Municipal de Financiamento à Cultura. Parágrafo único. Os instrumentos de gestão do Sistema Municipal de Cultura se caracterizam como ferramentas de planejamento, inclusive técnico e financeiro, e de qualificação dos recursos humanos. Seção 1ª. Do Plano Municipal de Cultura. Artigo 31. O Plano Municipal de Cultura tem duração decenal e é um instrumento de planejamento estratégico que organiza, regula e norteia a execução da política municipal de cultura na perspectiva do Sistema Municipal de Cultura. Artigo 32. A elaboração do Plano Municipal de Cultura em âmbito municipal é de responsabilidade da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto, através do Departamento Municipal de Cultura, sendo submetido ao Conselho Municipal de Política Cultural e, posteriormente, encaminhado à Câmara de Vereadores. Capítulo 8º. Do Sistema Municipal de Financiamento à Cultura. Artigo 33. O Sistema Municipal de Financiamento à Cultura é constituído pelo conjunto de mecanismos de financiamento público da cultura no âmbito do município de que devem ser diversificados e articulados. Seção 1ª. Do Fundo Municipal de Cultura. Artigo 34. Fica criado o Fundo Municipal de Cultura vinculado à Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto como fundo de natureza contábil e financeira com prazo indeterminado de duração de acordo com as regras definidas nesta lei. Artigo 35. O Fundo Municipal de Cultura constitui-se no principal mecanismo de financiamento das políticas públicas de cultura no município com recursos destinados a programas, projetos e ações culturais implementados de forma descentralizada em regime de colaboração e financiamento com a União e com o Governo do Estado do Rio Grande do Sul. Artigo 36. São receitas do Fundo Municipal de Cultura. Inciso 1º. Dotações consignadas na Lei Orçamentária Anual do Município e seus créditos adicionais. 2º. Transferências federais e ou estaduais à conta do Fundo Municipal de Cultura. 3º. Contribuições de mantenedores. 4º. Produto do desenvolvimento de suas finalidades institucionais, tais como a. Arrecadação dos preços públicos cobrados pela cessão de bens municipais sujeitos à administração da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto, e b. resultado da venda de ingressos de espetáculos ou de outros eventos artísticos e promoções, produtos e serviços de caráter cultural. 5º. Doações e legados nos termos da legislação vigente. 6º. Subvenções e auxílios de entidades de qualquer natureza, inclusive de organismos internacionais. 7º. Saldos não utilizados na execução dos projetos culturais financiados com recursos dos mecanismos previstos no Sistema Municipal de Financiamento à Cultura. E 8º. Outras receitas legalmente incorporáveis que lhe vierem a ser destinadas. Artigo 37. O Fundo Municipal de Cultura será administrado pela Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto e se apoiará projetos culturais. Seção 2ª, da gestão financeira. Artigo 38. Os recursos financeiros da cultura serão depositados em conta específica e administrado pela Secretaria Municipal de Cultura, de Educação, Cultura e Desporto e instituições vinculadas, sob fiscalização do Conselho Municipal de Política Cultural. Artigo 39. O município deverá tornar público os valores e a finalidade dos recursos recebidos da União e do Estado, transferido dentro dos critérios estabelecidos pelo Sistema Nacional e pelo Sistema Estadual de Cultura. Artigo 40. O município deverá zelar e contribuir para que sejam adotados pelo Sistema Nacional de Cultura critérios públicos e transparentes, com partilha e transferência de recursos de forma equitativa, resultantes de uma combinação de indicadores sociais, econômicos, demográficos e outros específicos da área cultural, considerando as diversidades regionais. Artigo 41. O município deverá assegurar a condição mínima para receber os repasses dos recursos da União no âmbito do Sistema Nacional de Cultura, com a efetiva instituição e funcionamento dos componentes mínimos do Sistema Municipal de Cultura e a alocação de recursos próprios destinados à cultura na Lei Orçamentária Anual, a LOA, e no Fundo Municipal de Cultura. Seção terceira, do Planejamento e do Orçamento. Artigo 42. O processo de planejamento e de orçamento do Sistema Municipal de Cultura deve buscar a integração do nível local ao nível nacional, ouvido Conselho Municipal da Cultura, de Política Cultural. Parágrafo único. O Plano Municipal de Cultura será a base das atividades e programações do Sistema Municipal de Cultura e seu financiamento será previsto no Plano Plurianual, na Lei de Diretrizes Orçamentárias e na Lei Orçamentária Anual. Artigo 43. As diretrizes a serem observadas na elaboração do Plano Municipal de Cultura serão propostas pela Conferência Municipal de Cultura e pelo Conselho Municipal de Política Cultural. Capítulo 9. Das disposições finais e transitórias. Artigo 44. O município deverá integrar-se ao Sistema Nacional de Cultura por meio da assinatura do termo de adesão voluntária. Artigo 45. As despesas decorrentes da aplicação desta lei correrão por conta das dotações orçamentárias da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto. Artigo 46. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, podendo ser regulamentada no que couber por ato do Poder Executivo. Gabinete do Prefeito, 18 de maio de 2023, Paulo Sérgio Batista, Prefeito Municipal.
Então, como ficou definido, o projeto será baixado para apreciação em regime de urgência simples. Desde já comunicamos aos nobres colegas que, se for por ofício, o autor demonstrar a esta casa que a demora na apreciação possa acarretar prejuízo e perdendo a oportunidade ou a eficácia, convocaremos uma sessão extraordinária, visto que segunda-feira é feriado municipal e não haverá sessão.
Senhor presidente, por uma questão de ordem, como o projeto vai ser baixado e a gente já fez a leitura, o projeto precisa ser corrigido para que a gente vote, tá? Então, lá no artigo 25, nós temos, para compor o conselho, uma escola que não existe no nosso município, né? Sim. Então, lá no artigo 25, vai dizer escolas municipais e que o próximo item seja escolas estaduais, tá? Escolas municipais e escolas estaduais. Essa Escola de Educação Básica José Zanata não existe no nosso município. E já deixamos mais uma para que a gente pense até a próxima sessão. Que como o núcleo cultural, que é quem trata da cultura no nosso município, não tem uma personalidade jurídica, que lá na secretaria que o núcleo cultural faz parte, que já seja sugerida a secretaria através do departamento do núcleo cultural.
Então, temos também tempo para ser apreciado nessa sessão o projeto de resolução legislativa 04/2023, que trata das despesas relacionadas à sessão solene do dia 31 de maio de 2023, que peço ao primeiro secretário que a leia.
Protocolo número 045. Autoriza o Poder Legislativo a realizar despesas relacionadas com a sessão solene em comemoração ao 64º aniversário de emancipação política administrativa de Campina do Sul e da outras providências. Leonides Carnagata, presidente do Poder Legislativo Municipal de Campina do Sul, Estado do Rio Grande do Sul, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Regimento Interno da Câmara de Vereadores e Lei Orgânica do Município e pela aprovação em plenário, promulga a seguinte. Resolução. Artigo 1º. Fica o Poder Legislativo Municipal de Campina do Sul autorizado a realizar despesas diretamente relacionadas com a sessão solene do dia 31 de maio de 2023, em comemoração ao 64º aniversário do município. Artigo 2º. As despesas previstas na presente resolução não poderão ultrapassar o valor de R$ 4.500 e poderão ser realizadas com material para decoração, cobertura, álbum de fotografias, jantar de autoridades e outras pequenas despesas relacionadas ao evento. Artigo 3º. As despesas decorrentes da presente resolução serão suportadas por dotação orçamentária própria. Artigo 4º. Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação. Câmara Municipal de Vereadores, 22 de maio de 2023. Leonir Scanagata, presidente.
O projeto de resolução legislativa 04/2023 está em discussão. A palavra está com os colegas vereadores. O projeto de resolução legislativa 04/2023 está em votação. Os vereadores que concordam permaneçam como estão, os que não concordam queiram se manifestar. Aprovado, então, a resolução. Sendo esta a matéria de ordem do dia, passaremos às considerações final por ordem de sorteio, que peço ao primeiro secretário que faça. Só tem um vereador inscrito, então, que é o vereador Jorge. Então, a palavra está com o vereador Jorge.
Palavra, presidente.
A palavra.
Senhor presidente, colegas vereadores, população que nos escuta através da Rádio Campinas, nosso boa noite. Estive, então, na última semana em Porto Alegre, com diversas audiências aí no Estado, diversos secretários, vice-governador, enfim, mas hoje estou aqui para falar de uma emenda. Fui procurado pelos bombeiros voluntários, como a Magali também foi procurada, né? E os bombeiros pediram ajuda. Por quê? Porque o telhado daquele prédio está precário, está chovendo dentro, é muito velho aquele telhado, né? Então eles teriam que trocá-lo. Aí eu conversei com o deputado Márcio Bioc por telefone. Ele me disse que estaria difícil, porque o governo federal não estava liberando as emendas, mas que estava para sair alguma coisa nessa semana. E então, como eu estava em Porto Alegre, visitei o gabinete então da assessoria do deputado Márcio e ligamos para ele, e ele conseguiu então R$ 60 mil para a Corporação dos Bombeiros Voluntários, para a reforma então do telhado. E prontamente, quando voltei, já falei com o prefeito. Ele tem que se cadastrar no sistema. E quando o município se cadastrar, automaticamente já vão liberar essas emendas. Vai vir via saúde, né, como sempre, custeio, para vir mais rápido. E juntamente com isso também, eu acho que vai vir aqueles 150 mil que eu e o Leonir conseguimos para os estudantes. Então, acredito que o governo federal agora tá liberando essas emendas, né? E não só para nós, para todos os vereadores que pediram, né? Então, acredito eu que logo, logo vai estar estourando essas emendas aí. Também estive no Dair, né? Eu falei antes da ponte. Estive, então, em reunião com o diretor lá, o Faustino. E, na ocasião, estava junto comigo o prefeito Juarez Sandri. Fomos, então, no Dair para saber da situação da ponte. Então, lá o Faustino já tinha conversado com Brasília, né? E ele nos colocou o seguinte: é normal essa ponte parar, como toda e qualquer obra do Estado ou federal para. Por que que para? Porque é feita uma etapa, aí vem o engenheiro, vai medir e vai analisar se está certo ou se está errado. Se está tudo ok, libera a outra parte, né? E é assim que funciona. Então, claro, está um pouco atrasado, mudou o governo. Vocês sabem quando muda o governo, né? Muda as pessoas, muda os técnicos, os engenheiros, enfim. Eles estão na fase de tratativas lá para quem vai entrar, quem vai sair, enfim. Mas essa engenheira garantiu para o prefeito e para a reintegração também que ela estará aqui no final do mês para fazer essa verificação. Então, é normal que pare. A gente, às vezes, é abordado na rua, né? Nos pedem, é verdade que o prefeito mandou para a ponte ou que não sei o quê? Não, mentira, isso é normal, né? Isso é normal acontecer. Mas o que eu fiquei sabendo lá também era respeito sobre a RS-211, do asfaltamento de Campinas a Balsa, né? Então, aquele dinheiro, aquele recurso, já faz 2 anos que nós recebemos, né? Aliás, bem atrasado, porque o prefeito Juarez, nessa 483, o asfaltamento de Cruz Altense Entre Rios, já foi, inclusive, aprovado o projeto, e daqui 3-4 meses já vai licitar. Veja bem a diferença. Então, nós estamos atrasados nessa parte, Campinas. Não sei por que está atrasando. Enfim, nós tínhamos 9,5 milhões para essa RS, dava para chegar até Carafá, quase, com esse recurso. E hoje, não sei se chega até a linha São Paulo, porque uma parte vai ficar para a Caixa Federal. Eles ficam uma porcentagem.
Colega vereador, me concede uma parte?
Pois não, vereador.
Fica até ruim para nós, vereadores, sairmos daqui ou ligarmos para os nossos deputados pedindo mais emenda parlamentar para ser colocada na pavimentação da 211. Porque na hora de colocar aqui, veja bem, o nosso deputado Afonso podia bem colocar mais 200 mil aqui, mas teve que botar na 483, porque aqui ainda nem começou a obra, nem o projeto, né, na época. Então, teve que botar na 483. Para nós também vai ficar bom, mas para analisa a situação, a 211 está dentro do nosso limite do município aqui. E aqui o Estado já está fazendo. Então, a gente gostaria, com certeza, que fosse na 211. Mas ainda não vão, a gente espera que ela comece logo, para a gente conseguir mais recursos. Seria isso.
Exato, vereador Rodrigo. Então, por isso que eu peço agilidade ao executivo, né? Não sei quem que, né, faz parte ali, que está organizando isso, mas que seja mais hábil, né? Porque, veja bem, Cruz Altense, ele conseguiu os recursos faz o quê? 6 meses? Já foi aprovado, já estão licitando, vão licitar daqui a uns meses. Então, veja a diferença, né? Quanto mais a gente demora, né, mais caro vai ser esses quilômetros de asfalto.
Vereador, né? Me concede só a informação, né?
Sim.
Como é dinheiro da bancada gaúcha, ela encerra em julho, né?
Sim.
É o prazo final, né?
Até julho.
Que a gente possa.
Mas pode. Acredito que estamos dentro do prazo, vereadora, porque parece que agora já está na caixa. Não é isso, vereador Santolin?
Me concede uma palavra?
Pois não.
Jorge, eu estive uns 40 dias junto com o prefeito Paulo no Dair para ver sobre isso aí, porque vocês sabem quem pagou. O projeto foi a Prefeitura de Campinas juntamente com
a reintegração.
Com isso. A reintegração.
Certo.
Né? O prefeito está muito preocupado, porque saiu dinheiro da prefeitura, saiu dinheiro nosso, né? E por que está tão parada essa obra ali, que os caras não tinham... Estava engavetado praticamente. Ficamos, acho que uns 40 minutos lá com o Faustino, aquele dia lá, e daí ele disse que não, que ia sair do papel, né? O projeto ia ser aprovado, como foi aprovado, né? Só que o problema está depois do projeto aprovado que parou. Você falou aqui de Cruz Altense, tomara que não, que saia o projeto e já logo começam, né? Mas não é fácil, não é? Depois do projeto aprovado, você sabe que até começar a largar a primeira máquina ali, não é fácil, mas vai dar certo sim. Obrigado, colega.
Obrigado, vereador. Esperamos que sim, né? Mas... conversando então com o Faustino, daí o prefeito Juarez pediu da 483, né, de Cruz Altense a Campinas, está andando normalmente, né, o prazo é até outubro, então ali está garantido, né, sair esse asfalto. E então, de Cruz Altense a Entre Rios, então vamos aguardar, né, a gente falou, mas acredito que sai. Mas voltando no assunto da ponte, eu gostaria de entender aqui, e pediria a atenção dos colegas, pelo seguinte, aí... vereadores vão atrás de recursos, né? Reintegração vai atrás de recursos, o prefeito vai atrás de recursos, né? E faço uma pergunta, onde é que está o município de Ronda Alta? Eu não vi, em nenhum momento eles se preocuparam com essa ponte ou com essa rodovia. Onde é que está o prefeito de Jacutinga, prefeito de Paulo Bento, prefeito de Erechim, que vão ser beneficiados com essa obra? Eu não vi esses municípios envolvidos. Estão no grupo da reintegração, mas e só estão aí? Ah, mas o município não pode empenhar. Pois bem, vão atrás dos deputados, tragam emendas para a ponte. Daí é válido. Mas ninguém está se importando. Está muito cômodo esse negócio, né? Para eles está muito cômodo. Vão ser beneficiados, né? E, mas afinal, é só Campinas? Eu só ouvi falar de Campinas até agora. Né? Então, eu acho que alguma coisa está errada aí. É, claro que Ronda Alta, eles têm outra saída por lá, outra ligação. Mas veja bem, eles vão estar com duas ligações aí, tia. Então, me desculpe, né, mas eu acho que os municípios aí deviam se envolver um pouquinho mais. Né? Vou dar um exemplo de Erechim. Erechim, amanhã eu estou em encontro com o Polis, vou cobrar ele. Ora, bota lá 2, 3 milhões aí na ponte. O que, que é para Erechim? Não é nada. E veja bem o que eles estão se beneficiando com isso. Toda a saúde daquela região lá passa tudo por aqui. Certo? Então está faltando, eu acho que, interesse dos prefeitos ou uma cobrança. Né? Eu sei que vai ser polêmico o que estou falando, mas, infelizmente, vamos desafiá-lo que, de repente, eles, né, eles cumprem com alguma coisa. Mas, enfim, da ponte era isso. E do Rio já falei antes. E também queria fazer aqui um pedido para o vereador Santolin, que é do Executivo, que muitos munícipes estão reclamando com a televisão. Quem não tem TV digital, parabólica, enfim, aquela normal, comum, né? Estão reclamando da Record, que foi trocado, botaram o Rede Brasil, acho que é, né? E o pessoal, né, quer que volte a Record, ou sei lá, uma outra emissora, né? Porque essa aí é bem ruinzinha, né? Enfim, eu sei que é a prefeitura que cuida disso, né? Não sei em que pé está isso aí. Então, eu pediria para o senhor que colocasse até o executivo, né? Para ele tomar alguma providência. Então, era isso, senhor...
Só mais uma colocação, sim, mais uma parte, colega Jorge. Gostaria também, de, juntamente com os colegas que já tinha pedido aqui, e com o executivo, na pessoa do nosso porta-voz ao prefeito municipal aqui, o Rodrigo Santolin, que se criasse um pedido às telefonias que abrangem o sistema de telefone no interior, se a gente conseguisse fazer um pedido juntamente com o executivo e legislativo para mandar para essas empresas. Porque se você sai, que eu já tinha falado aqui, se a gente sai 1,5 km da nossa cidade, a gente já não tem mais sinal telefônico. Né? Você tem que chegar na casa de um amigo aí e pedir a senha do Wi-Fi para você conseguir fazer uma ligação. Então, está tenebroso, está preocupante, porque as pessoas saem aí, quebram o carro, ou acontece qualquer coisa, não consegue ligar pedindo socorro.
Vereador, eu acho que o senhor se enganou, não é no Wi-Fi. É sinal de telefone mesmo que não está pegando.
Isso. Né? Mas para conseguir ligar, vai ter que pegar uma senha de Wi-Fi de alguém para conseguir ligar. Porque não tem sinal telefônico.
Eu, inclusive, já estive na Claro reclamando, o presidente sabe disso, né? O cunhado do presidente, que o Guênio, também esteve me colocando, né? Que há anos já que não tem sinal de telefone na casa dele. E não só ele, várias pessoas. Então é problemático, de repente, não sei. É, eu acho que o executivo tem que chamar essas empresas, afinal de contas. Vão melhorar? Se melhorar, claro, vão tudo para Claro. Vão fazer um boicote às outras empresas, afinal. Né? Isso a gente está pagando?
Fazer um
ninguém quer nada de graça.
Fazer uma reclamação.
Exatamente. Então era isso, presidente e colegas vereadores.
Obrigado, senhor vereador. Então, não tendo mais assuntos nem matérias para o dia do Porém Serada, a presente sessão.